Deus de infinita bondade, Jesus, nosso mestre, amigo, nos encontramos aqui, Senhor, no estudo da família, para estudarmos a respeito da questão da mediunidade, que ocorre com tanta frequência entre os jovens e as crianças. Que possamos, mestre amigo, ser assistidos pelos benfeitores espirituais, para que esse estudo possa transcorrer de forma bastante tranquila e que o que for nos informado, o que for discutido aqui, possa realmente fazer com que aproveitemos de forma prática em nossas vidas. Que possamos colaborar com aqueles que estão ainda sob as nossas responsabilidades, ajudando-os de forma assertiva. Sendo assim, pedimos o teu auxílio, Senhor, para que esse estudo possa ser bastante proveitoso e ilumina a nossa facilitadora. Ilumina também todos nós, Senhor, que de alguma forma ou de outra colaboramos também com esse estudo. Graças a Deus.
Eu vou continuar com aquela dinâmica que eu fiz das outras duas vezes, aí vocês me dão um retorno, se vocês estão gostando, se está sendo útil, se está sendo mais proveitoso, que é uma dinâmica de todo mundo participar, né? Lógico. Aí se vocês tiverem alguma sugestão para a gente mudar essa dinâmica, eu estou aberta, né? Não estou sentindo assim que tem tido um bom resultado, mas pode ser que meu olhar não esteja tão bom, né? Tá? Então eu fico. Estou aberta para sugestões. Ok? Eu selecionei alguns textos, livros inéditos, da Joana de Ângeles em Estudos Espíritas, da Sueli Caldas Schumann, que é especialista nesse assunto de mediunidade nas crianças, tem um livro, inclusive, e do Manuel Filomeno de Miranda. Tá? Do Manuel Filomeno. Então, eu escolhi alguns textos deles. E a gente vai, eu espero que a gente acabar de falar esses cinco, ou seis, se eu entrar também na leitura. E aí depois a gente vai dar mais uma sequência aqui.
Pega para você mesmo.
Ah, o Manuel Flamengo de Miranda ficou para você. E a gente vai conversando. Então, assim, lê, pessoa que leu, e lê a outra pessoa. Uma prova e outra pessoa, se quiser fazer alguma colocação, seja de experiência própria em cima daquilo, quiser fazer uma pergunta ou quiser expor uma ideia ou uma experiência que possa crescer, a gente está aqui para isso, tá legal? Eu vou pegar a minha colinha, acompanhar vocês. Então vamos.
Questão 221, da sexta, né? Sexta. Haverá inconveniente desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Certamente, e sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis e delicados sofreriam por essa forma grandes abalos e as respectivas imaginações excessivas sobre excitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou, quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Vida dos médios, a questão dos exercícios.
Tem alguma coisa que você queira colocar?
Então, eu achei assim, bem interessante, quando eu vim para cá, né, porque minha filha começou a apresentar alguns sinais. Né, e realmente eu acho que foi exatamente isso, assim, ela ficou muito assustada depois que aconteceu com ela, sabe? E aí eu concordo com o que está colocado aqui, porque eu acho que ela não tinha maturidade, assim, foi muito assustador. Na verdade não sabe nem, ela relatava que se estava vindo, voltava morta, sabe assim? Parecia ataque de pânico, vamos dizer, a minha percepção, né? Ela ficava, me belisca se eu tô viva ou se eu tô morta, assim. E às vezes a palavra que via luz e chega como se ela estivesse transformando em luz. E necessariamente, naquele momento, a minha família precisava de socorro e a gente conseguiu todo, né, o socorro necessário. Mas a gente não sabe se na verdade era. É, se essa visão para ela era uma coisa muito feia, porque ela não falava que tô vendo nada feio, não era assim, era luz chegando perto dela, né? Mas foi extremamente assustador para mim, foi bem desorganizador. Né?
Uhum.
E aí, então eu até concordo que sim, que como fazer, né? Porque foi natural, assim. Ela fez 8 anos e dormiu e acordou, passando mal.
É bem?
Foi. Tinha náuseas primeiro, a gente até levou no hospital, você falando da sua filha psicológica.
Uhum.
Mas não era nada. E uma notícia de morte de uma professora, da filha de uma professora da escola que ela nem tinha contato, só comentamos no carro. E aí ela começou com isso, assim, bem, bem diferente, né, do que a gente estava acostumado a viver. E hoje ela está bem, né? Então o processo aqui foi nesse sentido de melhorar essa sensação dela,
uhum.
Né? E de fato, das cartas que eu recebi dali, né, do atendimento fraterno, e organizar, e é o momento certo, com a maturidade certa, entrar em contato novamente com isso.
Agora, deixa eu te perguntar agora, eu não sei se eu entendi direito, ele fala para não fazer comentários a respeito com a criança, é isso?
É, isso.
A respeito da mediunidade.
É. E é isso que eu achei, até foi boa observação sua.
Eu achei curioso, eu achava que era exatamente o contrário.
Sim, sim,
eu tinha que conversar.
Porque nós vamos ter outros textos que vão acrescentar, acrescentar informações a respeito. Né? Isso é só um trechozinho. Mas assim, bom, mais à frente aí depois a gente volta. Eu ia fazer um comentário, mas a gente vai ler aqui ainda, então é melhor, né? Melhor deixar os espíritos falarem aqui pelo Livro dos Médiuns do que e depois a gente comenta mais, tá?
Sétima. Há, no entanto, crianças que são médiuns naturalmente, quer de efeitos físicos. É uma afirmação, já desculpa.
Uhum.
Há, no entanto, crianças que são médiuns, naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Apresenta isso o mesmo inconveniente? Não. Quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é que na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocada e sobreexcitada. Nota que a criança que tem visões geralmente não se impressiona com estas, que lhe parecem coisa naturalíssima e que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela o explica facilmente, se conhece o Espiritismo. Livro dos Médiuns, questão 227.
Aqui já é uma outra situação, mas com um pouquinho diferente do que você colocou, porque de alguma forma ela deve ter sido tocada.
Uhum.
Por causa da colega ou da filha da professora, quer dizer, houve um efeito, houve algo que provocou nela uma certa reação.
Uhum.
E o que na faculdade que ela veio com ela,
uhum,
isso se mostrou. Então, não é exatamente o que está aqui, que é um espontâneo sem nada que tivesse provocado, e, mas ao mesmo tempo ela tem uma faculdade que é espontânea, né?
Uhum.
Então, isso. Então aí a sua fica mais ou menos entre o que você lia e o que ela lê. Mas vamos continuar mais coisinhas para a gente falar a respeito.
Como proceder quando a criança é médium? É preciso que os pais compreendam que a mediunidade é uma faculdade natural do ser humano. Esta é a primeira das orientações que irão receber. Quando a criança menciona a presença de um amiguinho invisível ou a vidência de outros espíritos, isto deve ser encarado sem sobressaltos, sem supor que esteja mentindo e sem medo de consequências prejudiciais. Calma, compreensão, paciência diante dos fatos, evitando crivas à criança de perguntas. Acho que está faltando palavras.
Deve ter alguma coisa de digitação meu aí que não.
De perguntas.
Pode ver que Bom, quando a criança menciona a presença de um amigo invisível, ele pensa, isso deve ser encarado sem sobressal, sem supor que esteja mentindo e sem ver as consequências prejudiciais. Né? Crivar.
Ah,
evitando crivar. Eu troquei o. Desculpa, troquei o Rzinho aí na hora de.
Está evitando crivar a criança de perguntas, atemorizando. Como também evitar que ela é um espírito de luz. Que ela é um espírito de luz e que tem uma grandiosa missão.
Isso é muito comum, né? Os pais que ficam tão empolgados e a criança começa a se manifestar e acha que só espírito de luz. Então, é aqui na questão do orgulho, orgulho no sentido de estar orgulhoso do filho, né? De ser um médium que vai como um Divaldo, como um Raul Teixeira, aí já começa a incentivar algo que não é dela, quer dizer, não é algo que possa estar na missão dela. E começa a exigir dessa criança comportamentos e atitudes ou reações que não estão adequadas a ela, né? E isso pode gerar problemas seríssimos. É um cuidado realmente que a gente deve ter. E acontece muito.
É, muito também me fez lembrar o seguinte. De repente, às vezes não o espírito que tem uma vez o conhecimento, mas às vezes outras religiões, uhum, né, acreditaram que aquela criança seria um médium, mas que estaria recebendo espíritos de só de luz, uhum, não sei o quê. Né?
Em estaria... outras religiões, a realidade só aceita a comunicação do Espírito Santo.
Sim,
né?
Então.
Então, que estão ligados ao Velho Testamento, onde Moisés proibiu o contato com o plano espiritual. Uhum. É até uma coisa que é bom a gente entender, porque a gente diz, ah, mas isso aí então não pode, é uma coisa natural. Por que Moisés fez isso? Que naquela época, pela ignorância, quer dizer, a falta de conhecimento, eles começaram a consultar as pessoas que tinham alguma vivência, fazendo delas oráculos. Então, aí, diante de, certamente, o próprio mestre orientando, um espírito orientando Moisés, para ser proibido, porque estava trazendo dificuldades, problemas, né, para a sociedade, que ao invés deles ficarem preocupados ou tocados em se comunicar com Deus, né, e buscar essa energia maior, ficavam em contato com essas pessoas, buscando que elas dessem resposta para a vida delas. E aí, como a gente próprio sabe no Espiritismo, o que acontece? Se a pessoa, por exemplo, o médium, começa a dar muita manifestação, se ele não tem questão moral e um conhecimento, ele começa a ser assediado por espíritos ou brincalhões, ou não preparados, e isso traz dificuldade para ele e para as pessoas que buscam, né, que procuram. Né? Então, eu acho que foi uma medida muito correta, né, se a gente olhar sobre esse aspecto de Moisés, mas que muitos hoje, até no Espiritismo, de criticar isso aí, poxa, mas a comunicação não é natural? Uhum. Por que ele teria proibido? Mas houve uma razão, que na época ele era o comandante de toda aquela sociedade, né, dos hebreus ali, então ele tinha que ter o pulso firme, né? Então foi a atitude que foi mais adequada para aquele momento. Né?
Uhum. Em que idade se pode ocupar sem inconveniente de mediunidade? Não há idade precisa, tudo dependendo inteiramente do desenvolvimento físico e, ainda mais, do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos a quem tal coisa afeta menos do que algumas pessoas já feitas. Falo da mediunidade em geral. Porém, a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. A da escrita tem outro inconveniente, derivado da inexperiência da criança, dado o caso de ela querer entregar-se a sós ao exercício de sua faculdade e fazer disso um brinquedo. É bem interessante, não, claro que vai fazer.
E aí passa a ser um instrumento de exatamente de entidades que são deteiras, né? E, que não estão preparadas, mas encontram ali um canal para fazer uma. Trazer coisas que não são adequadas, né? Isso vai prejudicar a criança. Né? Se para o adulto prejudica, ainda mais para a criança. Né? Então, a gente tem que sempre tomar cuidado. Tem umas brincadeiras, vamos colocar assim, o pessoal usa, por exemplo, copo, né? Aquela tábua de Ouija, né? Já ouviu falar a tábua de Ouija? É um instrumento que se usa, geralmente na Europa, mas já é coisa de secular, né? Colocar aí 300, 400 anos de idade. Era uma tábua onde tinha todo o alfabeto, as letras, o alfabeto, algumas palavras básicas, chaves, e os números e uma seta. Então, aí os jovens, né, se reuniam para fazer essa mentalização, meditação, ali, o que fosse, para poder ter respostas, é a brincadeira. Uhum. Tem um filme interessante, acho que o nome, inclusive, é esse, Tábua de Ouija, que eu só estou comentando porque vocês olharem, se for assistir, eu assisti com esse olhar da crítica, uhum, né? Sim. E não de querer fazer algo parecido.
Não,
né?
Não repita esse caso.
Não faça isso em casa, porque mostra muito bem essa questão. E que é a brincadeira do copo também, que os princípios é o mesmo.
Aprender é ampliar o significado da vida. O saber espírita é tão importante para a prática da mediunidade que Allan Kardec inicia e conclui o Livro dos Médiuns com uma apologia ao estudo. Todos os dias, a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do Espiritismo se originam da ignorância dos princípios dessa ciência. E felizes nos sentimos de haver podido comprovar que o nosso trabalho, feito com o objetivo de precaver os adeptos contra os escolhos de um noviciado, produziu frutos e que a leitura dessa obra devem muitos o terem logrado evitá-los. E no final do livro, na última página e último parágrafo, após advertir quanto aos cuidados que é preciso tomar para frustrar a ação dos espíritos embusteiros, ele coloca enfático: estudai antes de praticardes, porquanto é esse o único meio de não adquirirdes experiência com a experiência à vossa própria custa.
Essa questão também é uma questão importante do estudo, né? A gente às vezes frequenta o grupo, frequenta uma casa, não importa qual casa seja, mesmo outras igrejas, não vou falar que é só no Espiritismo, e ouve a palestra, acha bonita e guarda só aquela informação, mas não vai estudar os fundamentos. Então a gente vai analisar aquela apresentação naquele dia, seja de uma palestra, seja de um facilitador assim, mais chegado, aí ouve uma coisa que a gente fala e vai interpretar aquilo de acordo com os valores que tem. Mas não vai buscar de uma forma mais profunda o que representa aquilo que foi colocado. Então é importante, a gente está sempre ouviu alguma coisa, um comentário, e tentar compreender, e compreender somente indo atrás do estudo, da informação na sua fonte, para poder ter a opinião própria, mas fundamentada. Porque é muito perigoso a gente buscar interpretar só com, às vezes, uma informação superficial que a gente tem. A gente tira conclusões que, às vezes, é exatamente o inverso daquilo que o palestrante está querendo colocar. E às vezes ele pode não ser feliz no momento, porque a gente tem um período curto e às vezes meio atropelado, porque às vezes a gente está com muita informação para poder passar. E aí a pessoa que ouve, ela tem que também ter o filtro. Como o médium tem que ter o filtro, a pessoa também, o filtro no sentido. E a preocupação de buscar a informação. O Carlos Campelli, certa vez, fez uma palestra aqui sobre o céu e o inferno, que eu achei muito legal a colocação dele exatamente nesse sentido. Então, ouvir o palestrante é importante. E é importante que o palestrante, ao falar, faça de uma forma que convide a pessoa a ter a curiosidade e o interesse em buscar o estudo. Porque só com o estudo é que você realmente vai obter a informação que vai sedimentar o seu conhecimento. Não vai ser superficial. A informação superficial é sempre um perigo. Não só nas religiões, mas na escola também. Se a gente só procura assim, informação superficial, não, já aprendi, vou fazer prova, na hora da prova a coisa não funciona muito bem. Porque aí você tem um mundo de informações ali na sua mente, você pode até misturar as informações e não se dá bem. E aí, na vida de alguma forma geral, é assim também. Estudar sempre, né? Eu gosto de colocar aqui o Kardec na introdução, não sei se é nos polengômicos, no Evangelho Segundo o Espiritismo, logo no início, aí ele chama a atenção para essa questão. Ler, tudo bem. Ler é só informação. Estou colocando para as minhas palavras, basicamente. Ler é só você ter a informação. Mas se você quiser compreender, você tem que ler de novo já com atenção maior. Aí se você passa a ser uma informação com algum conhecimento, que você já fez, tirou conclusões em cima daquilo que você já lê. Aí o aprendizado disso já é um outro passo. É você saber como usar aquele conhecimento. E não adianta só saber o teu conhecimento se você não sabe usar adequadamente o conhecimento. E a última fase é o aprender. É quando você já tem informação, tem o conhecimento, já sabe usar esse conhecimento e usar esse conhecimento na prática. Então você passa a internalizar aquele conhecimento. Então, aí você realmente pode agir sabendo como você está agindo e por quê. Certo? Então vamos seguindo aqui. Deu certo?
Qual é, para este, o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem no adiantamento, para o que devem contribuir os de educá-lo. Livro dos Espíritos, questão 383. A infância é, pois, o período propício para que sejam introjetados no íntimo do espírito recentemente encarnados novos valores, através da aquisição de hábitos, condutas, vivências que o enriqueçam e preparem para o decurso de sua vida terrena. Mediunidade, obsessão, criança e sueli causa.
Essa é uma questão muito importante, e a Joana Gerson também aborda essa, nesse livro aqui, Estudos Espíritas, que é muito interessante, né? Tem vários temas, né? Essa fase da criança menor, né? Essa criança menor, por que que ela vem como criança? Então, há vários aspectos. O próprio Evangelho coloca também. Então, primeiro, sobre o aspecto emocional, que não está abordado aí, mas eu acho interessante a gente abordar. A criança, nós sabemos no processo reencarnatório que a gente pode ter tido uma relação com aquele, ou pai, ou mãe, ou irmãos, em outra encarnação, que não pode não ter sido fraterno. Então, a gente imagina pegar uma criança e que a gente saiba, e ela também saiba, já com o conhecimento de adulto, apesar do corpo frágil, quem que ela foi e que relação que ela tinha. Então, dificilmente nós conseguiríamos conviver com essa criança. Dificilmente nós acolheríamos fraternalmente. Então, se ela vem doce como um anjo, né, que a gente chama de anjinho, né, então ela vem doce como um anjo, e a gente está frágil, no bom sentido, emocionalmente, a gente vai acolher, a gente vai dar carinho e vai oferecer para ela condições para ela crescer com boa estrutura emocional. Já se ela viesse com uma forma adulta ou mesmo que em pensamento ou em reações emocionais adultas, dificilmente a gente conseguiria ter essa relação. Uma outra coisa, como ela está frágil também, de uma forma adequada para o processo, ela está mais acessível ao que nós vamos querer oferecer para ela. Então, ela está ali para acolher qualquer informação que se dá. O cuidado nosso é muito sério, que a gente deve ter respeito. Porque a gente pode transmitir uma informação que pode prejudicar. Mas o nosso papel é trazer informação que possa ajudar a ter esse processo reencarnatório tranquilo e que a gente possa ter essa relação de aprendizado, de trocas, de amizade, de carinho, de amor e de aprendizados. Aí eu vou fazer uma analogia que não tem a ver com isso, mas eu achei interessante. Tem um Francisco de Assis, ele tinha um companheiro chamado Frei Leão, que era um companheiro dele de jornada. E esse Frei Leão, nesse diálogo, então, Francisco de Assis falando com ele, né? O Frei Leão falando que era muito difícil seguir aquela chamada no Evangelho que nós devemos ter puro coração. Aí eu falei assim, mas é muito difícil a gente ter o coração puro, né? Que a gente ainda está cheio de vícios, e não foi esse o termo, né? Aí o Francisco de Assis falou assim, é difícil porque a gente ainda tem muitas falhas, né? Aí eu falei assim, como é que eu posso ter um espírito puro com essa fragilidade humana aqui, né, em que eu estou ainda? Aí o Francisco de Assis fala, nós não devemos ficar preocupando com os nossos vícios. A gente deve, para estar mais próximo de Deus, e esvaziar o nosso coração para que nesse vazio Deus possa entrar. Então, é uma coisa. Eu, de certa forma, me desligar daquilo que me incomoda em mim, a continuação do texto chama atenção para isso, né? Então eu tenho que me esvaziar dessa preocupação de que eu sou um pecador, esvaziar dessa minha preocupação de que eu sou impuro, esvaziar dessa preocupação de que eu não vou dar conta, né, que eu sou negativa, etc. Então eu me esvaziando disso, eu vou permitir que esse vazio seja preenchido por Deus, ou pelas virtudes. Então, mais ou menos isso, a criança veio de certa forma vazia. Eu acabei fazendo essa analogia nessa história, né? Então a criança vem vazia e é a nossa obrigação preencher. Né? Joana de Angelis fala alguma coisa nesse sentido, nesse livro, mas ela não contou a história do Frei Leão com o Francisco de Assis. Mas eu achei legal essa conexão, que a gente pode trazer um conhecimento que não é nem espírita, para ver que não é tendencioso, e que um outro espírito, como Francisco de Assis, né? A gente sabe, né? Tá aí em outras esferas. Então é uma coisa que a gente pode pensar a respeito, né?
Tem duas perguntas, Helda, né?
Isso.
Não sei se vai ser abordado depois. Até quando, né, na idade cronológica, há essa possibilidade de você influenciar a criança? E eu acho que eu li em algum lugar que você me confirmasse que quanto mais velho nós ficamos, mais parecidos nós ficamos com que de fato nós somos no plano espiritual.
Eu não sei se eu selecionei essa questão, mas eu posso adiantar, e se a questão estiver aí, realmente, mas existe essa questão. Que nós temos os grupos de sete anos, né? Então, até na própria psicologia traz isso, né? Então, os primeiros sete anos, dentro do foco do espiritismo, não da psicologia, mas é muito semelhante, nós estamos dentro do espiritismo, nós estamos ainda entre o plano físico e aquilo que fomos, no plano espiritual. Então, nós ainda temos essa conexão, maleabilidade dessas informações entre esses dois tempos. Então, a criança muitas vezes vê algumas coisas, ou a amiga invisível, ou outras coisas, não porque ela esteja vendo, mas porque ela está se lembrando de. Então, até os sete anos, esse contato da criança é muito próximo do plano espiritual em que ela viveu e de onde ela veio. Entre os 7 e 14, esse processo começa a se desligar. mas ainda acontece. Não é assim, aí está, 7, 14, a partir dos 7 esse desligamento começa a acontecer. E o Espiritismo nos coloca que a partir dos 14 a pessoa é para, da forma como ela deveria vir. Então ela assume realmente a partir daí, essa assume a personalidade que está indicada para ela nessa encarnação. Então esse grupo de 7 anos é como o Espiritismo nos coloca. A psicologia nos coloca de uma outra forma, porque ela não está ligada ao Espiritismo. O Espiritismo traz essa mesma noção com relação à comunicação com o plano espiritual. Vai ter uma questão aí, se não está aí, vai estar no meu caderninho que eu vou distribuir para vocês. Certo? Tem alguma coisa mais que você queira a respeito? Tá legal?
Explicando a mediunidade. Em âmbito geral, todos somos médiuns. Isto é, todas as criaturas têm a capacidade de capturar pensamentos, influenciações e sugestões mentais que os espíritos desencarnados emitem. Como é óbvio, os bons espíritos nos influenciam para o bem e os espíritos inferiores transmitem sugestões para os vícios, para as ações desonestas, violentas, desequilibradas. Segue-se, portanto, que cada pessoa, no uso do seu livre-arbítrio, deve analisar seus pensamentos e optar por cultivar aqueles que são benéficos, elevados e equilibrados. O Espiritismo elevou a mediunidade à categoria de missão, demonstrando a sua importância na vida do indivíduo, visto que a faculdade não surge por acaso, e sim expressa um compromisso anteriormente assumido, sendo especialmente um instrumento para a sua espiritualização. Mediunidade, obsessão em crianças, Sueli Caldas.
Alguém quer que repita, porque o texto foi tão longo, né? Alguém prefere que, quer que repita? Tá. Não? Tá tudo certo? Então, você quer fazer algum comentário?
Eu achei importante isso, né? Embora me diga espírita já há algum tempo, né? Eu tenho, assim, uma certa dificuldade de me ver como médium. Então, quando ele afirma, em âmbito geral, todos somos, eu fico esperando, cadê a minha? Uma hora não aparece, né?
Bom, continua aí, depois eu vou comentar então, assim, como é que ela assim, aparece e você não percebe.
Mas assim, é importante a gente entender, compreender cada vez mais essa influenciação que a gente está sujeito, né? Então, estudar.
Para compreender.
Para compreender.
Quer ver um momento que você, que todos nós somos médiuns, principalmente mães, os pais hoje estão mais focados também, então você encontra pais às vezes que são mais mães do que pai, do que mães, né? Então não vamos mexer na questão de gênero. Então aquela pessoa que está com a responsabilidade de cuidar de uma criança, em momentos que está tendo influência de toque, e a gente não considera assim, por exemplo, uma criança, filho, pessoa muito ligada emocionalmente, está no outro quarto, no outro ambiente, e não se sente bem. Quantas vezes você já teve preocupação e foi atrás porque você achou que o filho não estava legal? É uma percepção que está dentro desse conceito da mediunidade. Tanto pode ser uma sensibilidade sua de ligação, de conexão emocional com aquele ser, como pode ser um amigo espiritual que está te comunicando que você deveria ir olhar. Então, são coisas pequenas que passam despercebidas, que são muito naturais para nós. Muito naturais. Né? É uma palavra que vem, você está conversando com uma pessoa, está querendo ajudar uma pessoa. A pessoa veio pedir um conselho, veio chorar no seu ombro, né? Aí você vem, as palavras vão fluindo, você nem sabe onde é que elas vieram. Está dentro desse processo da sensibilidade mediúnica, a gente pode considerar assim. Então a gente é médium explícito, muitas vezes sem perceber que está sendo. Porque a gente considera isso como uma intuição, mas a mediunidade do futuro é intuitiva, porque começou a mediunidade, muito explícita, né, forte, às vezes até difícil da pessoa administrar. E ela foi se desenvolvendo, aí você fala assim, ah, minha mediunidade sumiu, não tenho mais. Não, ela não sumiu, você se acostumou com ela e ela não precisou de ser tão forte, explícita, para você acreditar que ela existia. Então ela deixa de ser assim, mas a mediunidade está lá. Hoje tem um estudo, tem um médico espírita, aí eu vou ver se eu, encontro para ele ter trazido um link de vídeo, que ele já coloca que a nossa mediunidade está no nosso DNA. Você viu esse vídeo? Você assistiu esse vídeo?
Não, não.
Então a gente já vem com ela no nosso DNA.
É físico, né?
É físico. Porque nós falamos, a gente fala que o Espiritismo nos coloca, os Espíritos nos colocaram, Kardec nos passou essa informação, que a mediunidade é orgânica. Ela não é etérea, ela é orgânica. Ela está no nosso corpo. E essa aí a ciência hoje está trazendo que está na nossa, no nosso DNA. Tão orgânico que é. Então já é uma, assim, uma prova daquilo de Espírito Social. E não é uma pessoa, é um cientista médico e é também espírito. Então alguém assim, de reconhecimento para poder falar o que está falando. Aí se eu conseguir achar o vídeo, essa altura do campeonato, eu deveria ter dado isso para trazer para você. Mas eu tive vontade de trazer, porque assim, ah, vou trazer, mas aí agora veio o momento de eu fazer essa referência, né? Certo? Mais alguma coisa daí?
Não. Ah, você quer que eu repita aqui?
Não, eu queria assim, se você tem alguma coisa mais interessante aí que eu possa ter perdido.
É que no final ela assunto. Fala que eu achei bem bonito, né? O Espiritismo elevou a mediunidade à categoria de missão.
Ah, sim. Isso.
Demonstrando sua importância na vida do indivíduo.
É importante que muitas vezes a gente não percebe isso. Porque fala assim, a mediunidade é um dom, que eu posso usufruir desse dom, que eu tenho que desenvolver, que eu tenho que fazer, etc. E às vezes o exercício realmente da mediunidade, a gente tem que ter esse foco, é missão, é responsabilidade. Não é algo para a gente brincar. Não é algo para a gente. Eu sou médio, nossa, que beleza, eu sou melhor do que os outros. Muita gente pensa assim, não é? Age dessa forma. Não, eu posso ajudar e acha que quem está ajudando é ele, mas não é ele que está ajudando. Quer dizer, ele está sendo responsável por algo que foi oferecido para ele usar como responsabilidade. Com responsabilidade e com esse olhar de ser missão. Então, é realmente muito interessante essa chamada para esse aspecto.
Ah, de compromisso.
Isso. Não se vê no Espiritismo, mas às vezes acontece também, as pessoas que estão recém-chegadas. Sim, nossa, eu sou médium, posso fazer, eu posso curar. Né? Não, a gente não cura nada, quem cura é Deus. Né? A gente é só um instrumento.
Ela é uma missão, mas assim. Ela em si é a missão, mas desde que seja com Jesus, né?
Isso.
Porque tem umas
mediunidades
aí.
Isso, tem um texto de mediunidade com Jesus que é muito interessante. E tem um livro chamado Jesus e Atualidade, do Chico, do Divaldo com a Joana. É um livro bem fininho assim, e falando sobre vários aspectos, né, dessa questão da nossa relação com Jesus. É fácil fazer com Jesus, na realidade, como Jesus é o nosso Criador do planeta, né? O nosso coordenador e Criador do planeta, Emmanuel nos coloca assim. E João, eu gosto de citar que João, no capítulo 1 do Evangelho dele, ele fala que Jesus foi o Criador do planeta, de uma forma não tão esmerada, nada do que se fez teria sido feito sem ele. É mais ou menos essa frase que ele coloca no Evangelho. Se ele está falando, então a nossa relação com ele é estreita sempre. Então, a gente ter sempre essa vida. O que nós fazemos e formamos, aquilo que está à nossa disposição foi proporcionado por ele. Essa relação é muito. Que a gente tem que ter muita consciência disso. Alguma coisa mais? Então, vamos lá.
Mediunidade, conceito. Faculdade. Faculdade orgânica, a mediunidade se encontra em quase todos os indivíduos, não constituindo patrimônio especial de grupos, nem privilégio de castas. É inerente ao espírito que dela se utiliza, encarnado ou desencarnado, para um ministério de intercâmbio entre diferentes esferas de evolução. O médium, do latim médium, é aquele que serve de instrumento entre os dois polos da vida, física e espiritual. Médium é o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que eles possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Conforme acentuou o Espírito Erasto, Livro dos Médiuns, capítulo 22, item 236. Todavia, entre os espíritos já desencarnados, médiums também os há, que exercem o labor, facultando que entidades de mais elevadas esferas possam comunicar-se com aqueles que se encontram na retaguarda da evolução e recebam nesses encontros o auxílio, o impulso estimulador para seu turno ascender. João de Ângeles, Estudos Espíritas.
Interessante esse último parágrafo, né? Porque a gente sempre fala médiuns como se fosse só no plano físico ou no plano espiritual. Mas tem médium do plano espiritual em várias esferas. Uhum. Na realidade, uma coisa interessante que a gente deve ter em mente e perceber que esses outros planos, que para nós não parece material, porque a gente não toca e não vê, também, de certa forma, é material, só que em outra dimensão, né? Que chama até de quintessência, quando quintessenciado, quando é já de uma esfera mais elevada. Então, nós vivemos em planos de dimensionais. E hoje a ciência muito, foca muito nisso, né? E a gente pouco fala a respeito. É um tema de que eu gosto muito. Então, a gente vive num plano de três dimensões. Mas a ciência hoje já coloca, tem quatro, cinco, seis, alguns falam até da oitava. Eu não vi ninguém falando acima da oitava, da oitava dimensão. Então, até eu faço uma analogia com, para quem já não teve experiência de em casa olhar e ver um vulto passar. Quem já teve? Eu tenho, no meu olhar, eu tenho uma explicação para isso. Eu acho interessante que envolve as dimensões. Aí você vê. Tranquilo?
Eu já tenho só a sensação de ter alguém muito grande querendo atrás de mim.
Não deixa de ser alguma coisa assim, mas eu vou focar na parte da visão. Porque aí o resto você pode fazer igual eu, analogia a outras situações, né? Expandir essa percepção. Então, existe uma explicação com relação a dimensões científicas. Então, por exemplo, para a gente entender o que é esse processo dimensional. Então, se eu tenho um ser unidimensional, você não vai encontrar um ser, pelo menos na nossa percepção, no nosso mundo, a gente não vai encontrar um ser unidimensional que a gente vive em tridimensional. Mas vamos imaginar. Então, nós temos um ponto unidimensional, né? E um ser bidimensional passa por ele. Ele só vai ver aquilo que é unidimensional daquele ser bidimensional, não é? Porque ele é unidimensional e não vai conseguir ter a capacidade de ver além de uma dimensão. Até aí tudo certo? Tranquilo? Essa percepção? Então, qual é a variável que permite que esse ser unidimensional veja esse bidimensional? É o tempo. É o tempo em que ele passa pelo unidimensional, o unidimensional só vai ver o outro nesse exato momento em que transita por ele, pela dimensão dele. Certo? Então, evoluindo o raciocínio. Então, um ser bidimensional. Se tem um ser bidimensional, passa um tridimensional, ele só vai perceber duas dimensões desse ser tridimensional e no momento em que passar pelas duas dimensões dele. Certo? E nós, no tridimensional? Quando passa esse vulto, por que não poderia ser um ser de 4 ou 5 dimensões e que passa por nós e a gente só vê o vulto porque é aquele momento em que ele transita pela nossa tridimensionalidade. No livro que fala sobre isso, ele começa a evoluir o raciocínio a partir aí em outras dimensões. É muito legal. Então, aí que é o raciocínio que eu, aí é o raciocínio que eu faço, eu não li isso em lugar nenhum. E quando eu vejo esse vulto, é um ser que tem mais dimensões do que eu, e eu só percebo a passagem dele quando ele transita pela minha tridimensionalidade. Parece loucura, mas eu acho muito legal esse raciocínio. Não é? Então, quando a gente vê um espírito, a gente não está vendo nenhum fantasma, a gente está vendo um ser material que transita por nós e a gente só enxerga aquilo que está visível por nós, porque nós estamos em outra dimensão. Ou ele está na dimensão assim. Gostou do raciocínio? Eu gosto de fazer umas elaborações assim algumas vezes. Porque é aquele negócio de tentar compreender, né? É assim, poxa, é isso mesmo. Então a gente fica até mais acalentado de conseguir compreender o processo. Porque deixa de ser uma fantasia, deixa de ser algo mágico e vai ser uma coisa de conhecimento muito concreto, muito palpável.
Eu fiz uma analogia aqui. É igual o cachorro, né? O apito do cachorro.
Ele ouve o som.
Ouve aquela frequência que nós ouvimos.
Ele ouve além da nossa frequência. Ele tem a percepção para além da nossa frequência.
A frequência do som está ali presente.
Isso. Né? Mas a gente não percebe. Porque nós não temos capacidade para perceber. Está dentro disso aí também. Então, dentro dessa leitura que você fez, nós ficamos sempre focados de que só há uma mediunidade de um trabalho mediúnico entre o encarnado e o desencarnado. Uhum. Como se só existisse dois planos. Não existem só dois planos. Existem planos mais, não vou dizer inferiores, mas que têm uma dimensionalidade menor, né? E tem aqueles mais elevados. Então pode ser que, por exemplo, o André Luiz esteja na 4ª dimensão, exista um médium, aquele que tem a capacidade de interagir ou de fazer o intercâmbio de conhecimento, de visões, bom, de 5ª ou de 6ª, então ele é médium também. Então aí é muito claro com relação a isso. Né? Então, isso, o espírito médium, porque ele, naquele plano em que ele está, ele percebe coisas que outros que estão no mesmo plano que ele não percebem. Então ele tem a sensibilidade e a capacidade de enxergar ou de ouvir ou de levar ou trazer informações desse outro plano para aquele plano em que ele está, que está além do nosso. E nisso e em outros planos. Então haverá sempre um médium que intercambia informações, sejam de visão ou de audição ou o que seja, entre planos mais superiores. Tanto que no próprio livro do André Luiz e em outros livros colocam que, não sei se é do livro do André Luiz mesmo, que tem a mãe, não é? Que ele não consegue ter acesso, precisa de uma condição especial, porque ela está num plano em que ele teve que ter um atendimento especial para ele ter acesso, ou ela teve que vir, porque ele não tinha capacidade de ir, não é isso? Então, precisou do trabalho de um, certamente de um mediador para que isso acontecesse. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente, nossa, tem mais isso. Aí, com essa informação, você começa a entender melhor aquilo que está aquém dessa informação. Porque fica mais claro o conhecimento, né? Fica mais sedimentado. Eu adoro isso, entendeu? Eu adoro ficar atrás.
Tem muita coisa aqui para aprender.
Nossa, nem imagina. É muito legal.
A prática do Espiritismo, como veremos mais adiante, demanda muito tato para a inutilização das tramas dos espíritos enganadores. Se estes iludem a homens feitos, claro é que a infância e a juventude mais expostas se acham a ser vítimas deles. Só para
As evocações feitas estouvadamente e por gracejo constituem verdadeiras profanação, que facilita o acesso aos espíritos zombeteiros ou malfazejos. Ora, não se podendo esperar de uma criança a gravidade necessária e semelhante ato, muito de temer é que ela faça disso um brinquedo, se ficar entregue a si mesma.
Mais ou menos é o
que a gente está falando já, né?
Eu acho que isso aqui é até complemento. Ele fala assim, ainda nas condições mais favoráveis, é de desejar que uma criança dotada de faculdade mediúnica não a exercite, senão sob a vigilância de pessoas experientes, que lhe ensine, pelo exemplo, o respeito devido às almas dos que viveram no mundo. Por aí se vê que a questão da idade está subordinada às circunstâncias, assim de temperamento como de caráter. Todavia, o que ressalta com clareza das respostas acima, é que não se deve forçar o desenvolvimento dessas faculdades nas crianças, quando não é espontâneo, e que, em todos os casos, se deve proceder com grande circunspecção, não convindo nem exercitar, nem animá-las para nas pessoas débeis. Livro dos Médiuns.
As pessoas débeis estão nessa mesma condição de uma fragilidade de uma criança. Tem um exemplo de algo que eu gostaria de trazer, de cuidado com relação à criança, né? Principalmente com relação a filmes, etc. Não vou entrar nem nesses filmes violentos aí, porque isso é muito explícito o cuidado, né? Mas tem um, e aí aconteceu com uma neta, né? E um filme, um anime, puro. Nada demais, na minha percepção, que estava dentro da faixa etária, etc. E levei.
Mas é
um
anime? Você fala anime?
Anime é um desenho, é um animado, né?
Um desenho é oriental.
Isso.
É um anime.
Tá? Não é nem um oriental, mas está dentro dessa. Tá. Quer dizer, não é um desenho animado, quer dizer, é um desenho elaborado, né? Então, é mais nesse sentido. Eu vou dizer que é uma animação, né? Porque realmente esse termo anime tem hoje uma especificidade, né? Não é, vamos colocar um desenho animado, mas é um filme em desenho. E era uma viagem de um grupo de jovens, crianças e jovens, a uma gruta no mundo inca, asteca, alguma coisa assim, em que houve uma viagem mental, se eu posso dizer assim, daqueles dentro de umas ruínas, que viam seres que viveram ali. Algo que hoje é natural, a linguagem era tranquila e ela não dormiu a noite. Mas por que isso? Não, porque eu vejo isso e eu fiquei assustada e fiquei triste de ver as almas sofrendo no desenho. Mas o desenho não foi feito para levar a isso. Era puro, era inocente, de certa forma. Né? E ela sofreu no filme, porque ela via almas sofredoras em sonhos ou em visões. Né? Aí, assim, como a gente tem que tomar cuidado, né? Porque meu filho, bom, eu não posso levar para o 3, né? Que era 1, 2 e 3, o 3 eu não levo. Né? Parece uma coisa boba, né? Quer dizer, para nós é uma coisa ingênua, inocente, mas há algumas crianças que têm essa percepção.
Quando você falou anime, eu lembrei que é um desenho, que é um anime.
Sim.
Que é a nossa
mais sentido
velha,
exato da palavra.
É, a nossa mais velha assistiu a mim. Que era o Yokayoshi. É interessante o enredo do filme. O enredo do filme é o seguinte. Está lá a sociedade. A cada um acompanha uma espiritualidade. Só que essa espiritualidade, tem uns desenhos, cada um tem um desenho diferente, uma coisa, cada um influencia, né, de uma forma.
Sim.
Tem uns que deixa sinolento, tem outros que deixa irritadíssimo, tem uns que... Tá?
É bem a caracterização de espírito.
Exato,
né?
Muito, muito. Né? Imagina se eu não tenho isso aí. Quando você falou a linha, esse aqui é o... E esse
é
o trato.
Eu usei a linha de forma realmente inadequada, mas ela é para animação, né? Quer dizer, um desenho, mas não era oriental, não era de inglês, mas tinha essa questão do que... Eu não sei se a linha pode se expandir nesse conceito, mas de qualquer forma valeu a observação. Mas era um desenho, assim, pareceu puro, né? Trazendo conhecimento de culturas incas, né? Seria incas, asteca, mas que achei que assim, seriam boas informações, né? Interessantes historicamente falando. Mas aí. Mexeu ela, né?
Nossa,
abriu,
natural,
abriu a caixinha, né?
Hã? Abriu a caixa.
Abriu a caixa. Abriu a caixa no processo que é natural, né?
E aí, a caixa dela já estava aberta, né? Isso que fez foi solicitar ali.
Mas
fica muito. Então, a gente tem que tomar cuidado.
E é isso mesmo, voltando àquela primeira pergunta, né? De não estimular, não falar. Como que lida?
Não falar estimular é no sentido de você não dar a ela mais informações do que ela quer.
Uhum.
Então, na psicologia hoje, né, é muito esse cuidado, em vários assuntos. Né? É você, a criança pergunta, você responde
exatamente
o que ela perguntou. Não dê mais informações, a não ser que ela vá, porque ela tem que estar preparada. Se ela pergunta, ela está preparada para receber.
Uhum.
Aí você se estendendo, você vai mexer na cabeça dela para dar informação que ela ainda não tem capacidade de digerir.
Uhum.
Então, você ir oferecendo, perguntou isso? Responde.
Uhum.
Se ela se estender com uma outra pergunta, você vai responder. Mas não agregue mais informações além daquilo que ela perguntou, tem capacidade de receber.
Hoje em dia, a informação está aí e a estimulação é direta. Então, assim, eu acho que as crianças estão, sim, expostas a mais informações do que realmente está preparado para receber.
Isso.
Em todos os campos, né? Pelo menos nisso, a gente pode se
lembrar
um pouco.
Fica difícil hoje você cercar a informação que chega,
uhum.
É que tá, então o celular abre ali, né? A televisão. E os joguinhos já trazem uma série de informações subliminares, às vezes explícitas também. É complicado, porque ela está no colégio, os coleguinhas estão mexendo. Então, a nossa preocupação é de dar estrutura emocional e conhecimento dentro daquilo que é possível, adequado para que ela possa administrar tudo isso aí. Mas, realmente, a gente impedir não tem jeito. Então, a gente tem que ter uma estrutura muito boa e, assim, para os pais terem condição de administrar isso, eles têm que estar muito bem informados. Eu me lembro, assim, filhos meus já estão com 45 anos, então estou falando da adolescência deles, que aí eu procurava dar informação. Eu não tinha esses cuidados, mas eu tinha, mas nessa época não tinha esse método, né? essa questão. Mas procurava sempre dar informação e eu estimular a criatividade e estimular o raciocínio com brinquedos, com brincadeiras de lógica. Ali era minha cara, eu estava brincando com isso. Aí os colegas dizem, nossa, mas você vai fazer isso aí, aí fica difícil, aí vai ficar difícil administrar. Porque se eu estou dando capacidade a eles de argumentação, eu vou ter que ter condições de contra-argumentar. Mas eu acho que é a melhor coisa que eu posso fazer para preparar para o mundo. Então, assim, se a gente vai oferecer alguma condição para os filhos, para os netos, a gente tem que estar com uma boa bagagem para poder estar preparado para uma contrapartida que pode nos pegar meio desprevenidos. Né? Então, cuidado e essa preocupação nossa de estarmos sempre, seja na tecnologia, seja para não pensar que a gente está para trás, né? Então, uma vez eu fiz um estudo aqui sobre tecnologia, acesso à tecnologia, e aí tinha um estudioso que falou assim, muitas vezes os filhos acham, os netos principalmente, que os avós não têm capacidade de conversar com eles. Então, desqualifica o avô, como quem diz, esse avô não sabe nada. Mais ou menos isso. Né? Hoje é mais difícil porque tem os avós ainda, que também sabem disso. Mas é assim, que os avós não podem perder o foco de que a falta de um conhecimento atual não dá, não pode dar direito ao neto de achar que ele não é capaz. Que existe uma sabedoria por trás desse avô que ele conquistou durante toda a vida. E que o neto tem que ter esse conhecimento de ter o respeito, esse foco de ter o respeito por esse avô que tem toda uma sabedoria de décadas que pode oferecer para ele. Então o avô não pode se recuar dizendo eu não tenho a capacidade de conversar com o meu neto porque ele sabe mais do que eu. Não, ele não sabe mais. Ele deve procurar se aproximar para mostrar o quanto que ele sabe que o filho, neto ou filho não sabe ainda e que podem ser beneficiados com esse conhecimento. Eu achei muito legal essa colocação. Bom, o tempinho aí já está em cima, né? Eu, se quiser perguntar mais alguma coisa, eu estou à disposição. Se eu souber responder, se eu não fico devendo. Eu trouxe para vocês. A gente pode encerrar com a oração e eu distribuo o folheto, né? Sim, fica melhor que a gente já está no horário. Alguém quer fazer a prece de nós aí, vocês? Então vamos lá. Pai amado, agradecemos profundamente por esse momento tão rico, tão agradável, tão querido, em que pudemos trocar ideias, tentar aprender mais um pouco, refletir melhor sobre aquilo que já sabemos, para ampliar as nossas percepções em relação ao mundo e tudo que nos serve. Um momento maravilhoso em nossas vidas. Agradecemos pelo convívio dos nossos queridos, com os filhos e outras pessoas que nos são queridas em nossa caminhada, amigos. Agradecer por esse grupo que nos acolhe, que nós teve, nós podemos ter acesso há tantas informações de que precisamos para compreender melhor a nossa caminhada, seja física, seja espiritualmente. E há acolhimento também, quando precisamos, estão sempre dispostos a nossa espiritualidade tão querida que está sempre nos auxiliando e nos acolhendo. Agradecemos pela própria vida no corpo físico que nos proporciona essa condição de aprendermos e de crescermos, evoluirmos espiritualmente e intelectualmente. Gratidão sempre. E pedimos que nós tenhamos sempre essa disposição e essa determinação de continuar no estudo, de aprender cada vez mais, porque o aprendizado é eterno, é infinito. Sempre teremos algo para agregar ao nosso conhecimento, seja intelectual, seja espiritual, que nos auxiliam nessa caminhada e auxiliam também no convívio com aqueles que estão mais próximos e que precisam de nós. Estejamos sempre sensíveis e estejamos sempre com condições de nos prepararmos para acolher esses espíritos, amigos e amados, que possamos auxiliá-los nessa caminhada e que sejam também espíritos comprometidos e responsáveis. Que a paz esteja sempre em nossos corações. Que possamos levar para os nossos lares o amor, a fraternidade e tudo aquilo que recebemos de bênçãos. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, e quem é que participou daquele estudo sobre a água? Você participou? Não? Bom, você não participou, esse é o livrinho que eu fiz com relação ao estudo sobre a água. Hoje. Aí tem esses textos, tem um estudo que eu fiz sobre mediunidade, ao final, e tem esses textos, né? O fenômeno de Miranda, da Sueli, e na capa tem sugestão de três vídeos no YouTube, Tá? Eu achei que valeria a pena compartilhar com vocês.
Ótimo.
Tá bom?
Nós agradecemos.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.